Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort. José Alberto Andrade.
Bom dia, gauchada! Bem-vindos ao nosso Galpão Crioulo, aquele galpão que abre suas portas, que abre as cancelas, abre as porteiras, e aqui não tem tramela para quem quer ouvir, falar, interagir, se emocionar com a nossa cultura gaúcha. Estamos aqui mais uma vez com uma parceria, emparelhados com Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado do Rio Grande do Sul. Life Sleep Comfort, nosso grande amadrinhador nesta manhã de domingo, juntamente com a nossa equipe técnica, os amadrinhadores Augusto Silveira, Daniel Rodrigues e o grande Paulo Fraga. Um galpão crioulo que vai hoje para as missões, vai para as barrancas do Uruguai, para saudar, reviver, reverenciar gaúchos, missioneiros, homens da nossa cultura, seja na forma física ou como um espírito que volta. Queremos, de maneira muito especial, além disso, dedicar esse galpão ao guardião da barranca, um anguera que nos deixou há uma semana. Chegando na querência dos Angueras, grupo de arte gaúcha lá da cidade de São Borja, que nos encanta há mais de 50 anos, com suas músicas, com sua herança cultural muito calcada da região missioneira. Os Angueras se fazem presente na nossa música, na nossa arte, e se perpetuam com o Festival da Barranca lá em São Borja. O segundo festival gaúcho, porque se a Califórnia foi o primeiro, o segundo foi o Festival da Barranca. Logo em seguida, menos de um ano depois da Califórnia, já tínhamos o Festival da Barranca. E é sobre ele que vamos falar. E dedicar, como eu já disse, a Farelo Lima, o anguera que na semana passada foi ser anguera em outras paragens, em outras barrancas. Vamos falar deste grupo, que todos aqui no Rio Grande do Sul, quem não conhece, vai conhecer a partir de hoje, mas os que conhecem, reverenciam por demais. Formado, idealizado, entre outros, pelo grande Aparício Silva Rilo, juntamente com Zé Bica, autores de tantas músicas, lá nas origens dos festivais da própria Califórnia da Canção. E é para trazer novas gerações desses dois angueras que vamos começar a buscar hoje elementos para contar essa bonita história missioneira. Eduardo Bica, filho do Zé Bica, está conosco. Bom dia, Eduardo. Prazer tê-lo aqui no Galpão Crioulo.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Gaúcha, gaúchos de todos os rincões do mundo. É uma semana bastante difícil para nós, mas estamos aí para contar um pouco, relembrar um pouco do que é o Anguera, do que é o Festival da Barranca e da importância desse irmão Farelo Lima. E essa semana foi chamado para uma outra dimensão e ainda estamos tentando nos acostumar com essa nova realidade.
Vai ser uma grande celebração o programa de hoje. Se ele é dedicado a Farelo Lima, ele vai ser uma grande celebração para nós lembrarmos dos angueras, colocarmos aqui. E se eu disse que Aparício Silva Rilo foi um dos fundadores dos angueras, um dos pontas de lança deste grupo de arte amador como é chamado, como é o nome oficial do grupo, eu chamo Aparício Rilo, o neto do Aparício Silva Rilo, que hoje também desempenha a função de suceder aquilo que o avô lhe ensinou. Bom dia, Aparício Silva Rilo Neto.
Bom dia, Zé. Bom dia, ouvintes da Rádio Gaúcha, de todo o Rio Grande, de todo mundo, seus quatro cantos.
Prazer falar contigo e saber que vocês, o Bica, tu, continuam mantendo acesa a chama dos Angueras e que vão nos contar um pouco para aqueles que têm que reavivar na memória. E nós vamos ouvir muita música bonita dos Angueras hoje e saber uma história que também é muito rica, seja do grupo, seja do Festival da Barranca.
Com certeza, Zé. O prazer é todo nosso.
Quem é que se habilita
a dizer... Você está falando contigo no galpão.
Da mesma forma. Quem é que se habilita a contar aí sobre a origem do grupo, e foi lá dos anos 60 ainda, para que a gente comece também a ouvir essas músicas, esses temas e essas histórias? O que vale muito no galpão crioulo é a história.
Com certeza. O Eduardo Bica é o cara para isso.
Eduardo, como é que o Zé e o Rilo, avô, começaram essa história toda junto com outros parceiros aí em São Borja?
É, na verdade, por ordem de antiguidade, então, né, Aparício?
É, exatamente.
Então, na verdade, é um encontro interessante, curioso, porque o Rilo, que vem aí de Guaíba, na década de... Ainda na década de 60, né? Chamado para um trabalho profissional. E o José Bica, quando se começou a plantar arroz aqui nessa região da fronteira também, de famílias de agricultores, vieram procurar terras para plantio aqui e passou a participar de um clube esportivo que chamava-se Clube do Zé. O pai era jogador de basquete, o Rilo era envolvido com muito esporte também. E além do amor pelo esporte, eles descobrem, se conhecem, são apresentados e descobrem o amor pela cultura do Rio Grande, pela música, pela poesia. E isso no início da década de 60, 61, 62. E viraram amigos, irmãos, inseparáveis desde então. Passaram a compor juntos. O Rilo, como aconteceu com todos os seus amigos que tinham tendência para a arte, extremamente generoso, assim como o Anguera, sempre incentivando incentivando seus amigos a expor, a escrever, a cantar o que sentiam. Então, essa parceria que eles começam lá está viva, se não em presença física, pelo menos numa energia extremamente forte até hoje, dentro do Grupo Amador de Arte dos Angueras, dentro do Festival da Barranca e dentro desse enorme clã de amigos que nós temos pelo mundo inteiro, que foram semeados pelos Angueras.
Pois é, os Angueras estão indo no ano que vem para 60 anos, né? Lá de 1962. É tempo, né, Rilo? E o que eu sempre... Esses dias eu entrevistei o Colmar Duarte para falar sobre a origem da Califórnia, que está entrando no seu ano 50. E eu, a primeira coisa uma das coisas que eu perguntei para ele, que a gente sabe que está escrito nos discos lá, é a origem do porquê Califórnia. E aí, conjunto de coisas belas, a disputa entre lá, já é uma denominação, é uma explicação que ela é constante. Eu pergunto para ti, o que é o Anguera? Que deu título a este grupo lá em 1962, que a gente ouviu a música de abertura, e o porquê do nome desse grupo.
Para mim, a pergunta, Zé.
Para ti, Rilo.
Os Angueras, na verdade, é de origem guarani, né? E significa o espírito que volta, a alma que se devolve ao corpo. E num primeiro momento parecia até meio estranho isso, mas na verdade até a música que tu colocaste de início aí, ela fala, né, que o Anguera vinha a ser um índio calado, triste, e em um momento ele virou um cantador, um tocador de viola, né, depois é batizado, claro, pelos padres das missões que deram o nome a ele, generoso. Então, é um dos folclores, né? A Anguera vem dessa mitologia aí, missioneira, né? E que virou, e vem sendo mais de meio século, no Rio Grande do Sul, um patrono da música, de alegria, de tantas coisas boas e fundamentais para permanência, existência e continuação e perpetuação da arte como um todo, né? Cultural, literária, musical, teatral, né? Como os Anhangueras muito fez por muito tempo, né?
Pois eu vou contar para vocês. Eu, serrano que sou, mas acima de tudo um ouvinte de rádio da nossa cultura, buscando tudo aquilo assim que... Eu desde guri eu ouvia os programas de rádio que, ligados à nossa cultura. E a primeira imagem sonora, se é que me permite a licenciosidade, que eu tenho dos Anhangueras, vem da primeira Califórnia da Canção, com João Campeiro. Composição do Rilo e do Rilo e do Zé Bica, e que me tocou profundamente. João Campeiro. Apenas para mim, que era distante geograficamente da região das Missões, ou foi realmente Rilo e Eduardo Bica, uma nova dimensão dos Anhangueras, que já tinham quase 10 anos de existência como grupo de arte amador?
Eduardo.
Exato. Uma coisa importante também, que a gente gosta de ressaltar, que a atuação dos Anhangueras, além de tudo que se fez, se conhece, também teve uma participação marcante como o primeiro grupo a subir ao palco da primeira Califórnia. Quer dizer, quem abre realmente esse grande movimento, que nos orgulha a todos, que é a Califórnia da Canção, é os Anhangueras, e isso é uma marca que também nos orgulha.
A partir da Califórnia, embora o disco da primeira Califórnia, ele não tenha tido uma tiragem tão grande assim. Aliás, é um disco, eu tenho ele em original. Ele tem um encarte muito bonito, ele tem uma concepção como LP da época já inovadora, era muito caprichado. Mas ele não tinha uma tiragem tão abrangente. Mesmo assim, tocando em rádio, os Anhangueras, aí é que eu pergunto, eles ganham uma dimensão estadual que ainda não tinham?
Eu acredito que sim. Porque o meio da rádio, ele sempre foi e é hoje um vetor muito grandioso, né? E eu sempre digo uma história de quando eu cheguei em Santo Ângelo para morar lá, me deparo com um amigo, que é meu grande amigo hoje, o Daniel Lucena. E um dia que eu falei o meu nome lá numa volta, quando a gente estava se conhecendo, ele disse: mas o que tu é do lado dos Anhangueras? Eu digo: não, meu avô foi fundador de lá, tá? Lá em Porto Lucena, na minha cidade, desde pequenininho, a cortina da música de abertura do programa lá da cidade, que toca músicas gaúchas nossas, é Cantiga de Rio e Remo. E isso marcou profundamente a vida dele, escutando sempre de manhã cedo com o pai dele, ligando o radiozinho lá de manhã no interior de Porto Lucena, e a música que sempre iniciava abrindo o programa e finalizava abrindo o programa era os Anhangueras com Cantiga de Rio e Remo.
Pois aí eu pergunto pro Eduardo Bica, Cantiga de Rio e Remo é, da Segunda Califórnia, ela é a música talvez que até hoje seja o emblema dos Anhangueras?
Eu acredito que sim, juntamente com João Campeiro, são as canções que o Anhanguera seguramente mais teve pedido em seus shows e que não poderiam fazer falta em nenhum deles, justamente porque está nesse registro do início do movimento dos festivais no Rio Grande do Sul e foi através das rádios tão difundida, né? Então, ele também, acredito que porque o pessoal se identificou muito com essa canção, com essa mensagem dessa canção.
E esta foi a mensagem, Segunda Califórnia da canção Cantiga de Rio Remo.
Amiga, e me acompanha desde o dia em que nasci. Leva a canoa quando eu saio noite afora, pescando estrelas do Uruguai ou do Ibiqui. Vai Eldorado que bateu no espinhel, traz a canoa que ele o fundo não dá pé. Vai Eldorado que bateu no espinhel, traz a canoa que ele o fundo não dá pé. Ela é remanso, é cachoeira, é lua cheia, ela é piada, ela é dourada, é surubi. Ela é o espanto do piá que a vez primeira tirou das águas para o solo um lambari. Olha o dourado que bateu.
Bom, aí eu entro num elemento novo, porque isso aí é Califórnia da Canção 72, e em 72 já tinha o Festival da Barranca, que aconteceu...
Estava nascendo o Festival da Barranca.
E aí os Anhangueras passam a ter uma outra importância, passam a ser uma outra referência, que não apenas um grupo folclórico, um grupo da arte gaúcha, passam a ser organizadores de um evento que até hoje é cultuado no nosso estado. Eduardo é Bica, me conta, o Eduardo ou o Rilo, qual dos dois, o Bica ou o Aparício, que foram os idealizadores? Como é que surgiu a ideia e como era o Festival da Barranca e continua sendo?
Posso falar, Gordô?
Sim, posso falar. Na verdade, era um encontro que acontecia sempre na Semana Santa.
Aí...
Até um encontro que não... O encontro em si não nasce em 72. Já acontecia há bastante tempo. Amigos que se encontravam, faziam arte, tinham essa ligação através da música. E no final de semana, como era na Semana Santa, como era comum, a gente que é ribeirinho aqui, que é da beira do rio, vai até o Uruguai buscar o nosso peixe para a Sexta-feira Santa. Então, essa pescaria já acontecia. E o festival nasce numa dessas pescarias, em 72, né?
Uhum.
Justamente quando surge na roda de talvez uns 12 ou 15 amigos, não era mais que isso, algum comentário sobre a Barranca, que os Anhangueras haviam participado, tinham sido o primeiro grupo a subir ao palco do festival. É aquele maravilhoso movimento que nascia, que foi e é a Califórnia. Então, num comentário, comentando sobre o que havia acontecido em Uruguaiana, alguém, e até hoje está meio em aberto quem teria feito, alguns dizem que o Carlinhos Castilho, outros que o Nico Fagundes, outros que o tio Manduca, alguém fez um comentário, mas por que então não fazemos um festival nosso aqui na beira do rio? E a partir dessa ideia, se escolheu um tema, participaram três músicas, uma o Bica e o Rilo, o Nico Fagundes, que foi o ganhador, e não me lembro se foi o Pedro Antônio, outra canção, Pedro Antônio Silva. E aí nasce, então, o primeiro festival nesse encontro que já existia. Então fica marcado como sendo o primeiro festival da Barranca.
E o tema foi acampamento de pescaria, né, Gordô? Se não estou enganado.
Exato. Eu gosto muito de lembrar do Nico comentando que ele foi o ganhador da primeira Barranca e melhor, com uma música que não era do tema.
Que dá uma gargalhada gostosa. Vamos ouvir aqui então a vencedora do primeiro festival da Barranca.
Qual é o mais caminhador?
Essa é a gravação, né?
Busca do mar, e eu atrás do meu amor. Rio em busca do mar, e eu atrás. Eu e o rio, qual o mais caminhador? O rio em busca do mar e eu buscando. Do velho rio Uruguai, tão diferente que eu sou. O rio sabe pra onde vai, e eu nunca sei pra onde vou. Eu e o rio.
Bom, essa interpretação do Ernesto Fagundes, o Ernesto era, acho que nem nascido era na época, mas antes a gente teve, era o Nico cantando, né?
É verdade.
Aquela gravação original no início é o Nico Fagundes, autor da música, cantando, autor da letra, cantando. Então, é o registro aqui do nosso Galpão Crioulo. E, aliás, quero dar os parabéns, porque o Festival da Barranca tem as suas vencedoras, pelo menos até 2002, registradas no site dos Anhangueras. Não sei se é um de vocês que cuida aí, mas eu, em nome dessa gauchada do Galpão, agradecemos muito.
Maravilha.
E nós agora... Fala, é um Eduardo.
Que sempre foi um lugar que esteve mais encarregado, daqui a pouco esperamos que esteja chegando aí, mais encarregado de manter alimentado o nosso site ali.
Ah, então vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o intervalo comercial com a vencedora do primeiro Festival da Barranca, para Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Nós vamos para o intervalo comercial e já voltamos. E aí vamos dar o de casa pro Loguércio para ele nos contar essa história, até para fazer o agradecimento de viva voz pela manutenção desta memória dos Anhangueras. Intervalo comercial no nosso galpão e já voltamos aqui na Gaúcha.
Caminhador, o rio em busca do mar, eu buscando meu amor. Eu e o rio, qual o mais caminhador? O rio...
Com o Sicredi existem muitas formas de pagar neste verão. Cartão de crédito e débito com pagamento por aproximação. Cartão virtual para realizar suas compras online. No aplicativo Sicredi, você também pode pagar usando o Pix. E para quem não quer parar em pedágio, agora temos o tag de passagem. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Para você que gosta de um bom bate-papo esportivo, tem novidade da Gaúcha para ouvir na hora que quiser.
É o podcast Bergamota Mecânica.
Diori Vasconcelos,
Rafael Gomes
e Rodrigo Oliveira, trazendo assuntos do mundo da bola que vão muito além das quatro linhas.
Vai ter informação, teses, piada ruim e muitas histórias. E claro, mostrar que futebol também é cultura.
Podcast Bergamota Mecânica. Episódio novo toda terça-feira, a partir das 7 da manhã, em GZH e nas plataformas de áudio.
O 2020 foi cansativo? Então que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1.190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort. A maior rede multimarcas de colchões do estado, em Pelotas e Rio Grande. Ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624.
Ih, rapaz! Vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar!
Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet!
Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular!
Olha só! Que moderno!
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha aberta e associações estaduais.
Eu quero desde já aqui fazer um apelo aos nossos ouvintes. Diante da pandemia, as doações de sangue para os bancos de sangue em todo o Rio Grande do Sul caíram bastante. O Hospital de Clínicas, por exemplo, precisa de doadores de forma urgente. Então é um apelo que nós fazemos aqui desde o início do programa, quem puder, faça doação de sangue.
Rosane, a nossa convocação teve efeito imediato aqui, hein? Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Morp, conta avisando o seguinte, ó. Bom dia, a Brigada Militar vai apoiar com doação de sangue em todo o estado.
Puxa umas palmas pro pessoal da Brigada Militar.
Parabéns pela iniciativa aí.
A escola, fica tão emocionada quando a gente recebe uma resposta dessas da sociedade, e ela vem da Secretaria de Administração Penitenciária. Todos os agentes da SUSEP farão doação de sangue.
Palmas aí para essa atitude.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação.
Lá, lá. Cantemos os velhos rifões dos avós, e a memória do tempo guardou para nós. Quem tem padrinho, quem tem padrinho, não sofre sozinho nem morre pagão.
Este é o Galpão Crioulo, apadrinhado pelos Angueras neste domingo. E quem tem padrinho não sofre sozinho nem morre pagão. Estamos aqui para Life Sleep Comfort. Esse também que é nosso padrinho aqui no patrocínio do Galpão Crioulo. Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. Estamos falando dos Angueras, temos na linha desde a primeira parte do programa o Eduardo Bica, filho do Zé Bica, o fundador juntamente com outro dos Angueras, o Aparício Rilo Neto, neto do Aparício Silva Rilo, outro dos fundadores, e agora se junta a nós também o Tonho Loguércio, pai do Rilo Neto, genro do Aparício Silva Rilo, e que é uma espécie de guardião também daquilo que foi e que é sempre a arte dos Angueras. Loguércio, muito bom dia, prazer tê-lo aqui nesse Galpão Crioulo nesse domingo.
Bom dia a vocês, é um prazer, é nosso poder compartilhar um pouco dessas memórias e lembranças aí, que que fazem a nossa identidade, né, e por isso permanecem e prosseguem.
Eu quero primeiro te agradecer, fiz isso no primeiro bloco e por isso saímos atrás de ti para dar o de casa nessa manhã de domingo, porque tu tem dado um costado, tu é um dos que dá um costado muito bom para manter viva a história dos Anhangueras através daquilo que é o meio da atualidade. A página dos Anhangueras, anhangueras.com.br, tem grandes informações, tem áudios, tem a história deste grupo de São Borja, e isso é a maneira de perpetuar o trabalho. Então, já desde já quero agradecer. Os meninos aí disseram que é tu o capataz dessa estância digital aí dos Anhangueras, e eu quero te dizer que é um grande serviço para toda a nossa arte, viu?
É verdade. Isso aí é um trabalho que a gente fez há alguns anos atrás, aí, com o apoio de outros amigos. A gente não faz nada sozinho, né? A gente tem que saber escolher as pessoas certas que possam nos ajudar. E a partir disso, dessa visão mais ampla, assim, a gente consegue fazer aquilo que é importante e que dá significado a toda essa história dos Anhangueras, né? Nós, os que vivemos hoje, e sempre digo que nós somos os fundadores dos Anhangueras de hoje, nós temos que dar significado ao legado, à história que essas figuras todas fizeram ao longo desse período todo aí, né? Nós, cabe, sempre digo, é manter acesa essa chama aí, para que mais tarde, e esse mais tarde eu falo próximo agora, né? Já estamos aí com a Aparício Varrilo Neto, temos com o Felipe Moraes, temos com os filhos do Licurgo Mota aqui, jovens, crianças, alguns já quase adultos, né? Tendo condições já de ir segurando esse bastão, e logo ali na frente vão prosseguir, né? Eu acho que essa é o grande mote nosso, né? Da própria tradição em si, né? É preciso a gente entregar sempre algo a alguém, né? Para que ela prossiga. É isso que a gente tem feito ao longo desses 25 anos que o Rio morreu, né? Até então, e depois a perda do Zé Bica também, que foi muito... muito importante para nós, né?
Pois é, e nessa semana, semana passada, aí a ida do Farelo Lima também, que era o guardião da barranca, segundo ficou conhecido, ela nos faz trazer, e foi um motivo, eu já queria há bastante tempo falar dos Anhangueras, pela minha admiração, uhum, pelo significado que o grupo tem. Mas eu quero também aproximar com a história dessas grandes figuras. Quem eram, uma curiosidade que se tem, assim, quem eram, do ponto de vista do conjunto vocal, esse que nós estamos ouvindo com o Rifões do Rio Grande, música da Quinta Califórnia da Canção, como era o grupo vocal dos Anhangueras, que tinha um vocal, esse vocal aí é inconfundível, esse timbre, uhum, de voz, quem eram eles, o Farelo nessa história entra onde, entra no Festival da Barranca, conta pra nós aí, Loguesso.
Bom, o Pimpim, nós temos duas situações, ó. A primeira situação é que o Rilo sempre dizia que a gente tem que ser repórter do seu tempo, então nós temos que voltar atrás, e a música do Rio Grande estava por acontecer. Os Anhangueras era um grupo que cantava algumas modas do sul, da região centro-oeste do Brasil, e num determinado momento sentiram a necessidade de cantar a sua própria raiz. Com a chegada do Rilo em 1953, 10 de outubro de 53, São Borja, dia do padroeiro da cidade, que ele foi descobrir mais tarde, a proximidade e o encontro dele com Zé Bica, nasce aí uma necessidade visceral de produzir algumas canções, de produzir cultura, de produzir a cultura regional de São Borja, a nossa daqui, dessa região. O Rilo, o que ele fez foi exatamente cantar São Borja sobre todos os ângulos, sobre todos os aspectos, não deixando quase que nada na sombra. Nasce então aí a necessidade deles, nesse grupo, que era um grupo de amigos, estava o Telmo de Lima Freitas, na Casa da Vaca, ali na Presidente Vargas, 1248. Aí também já começa a haver um movimento da própria cultura gaúcha em relação a isso aí, com... Barbosa Lessa lá, com Paixão Cortes, com Rodê Coringa, com Nico Fagundes, com tudo isso aí acontecendo, né? As pessoas vinham visitar o Rilo aqui em Uporã, na época, Galvão Krebs, Barbosa Lessa. Então, tudo isso aí conspirou para que eles pudessem dar continuidade a esse trabalho. E também, eu acho que o Eduardo pode falar melhor que eu sobre isso, eu acho que a referência deles também, dessa questão da vocalidade aí, é uma coisa um pouco de fronteira também, sabe? Eu acho que os grandes conjuntos tchatchaleiros da época aqui da região das Missões, aqui na Argentina, eles também tinham esse tipo de manifestação de canto, né? Através da vocalidade. E aí eles encontram o Pimpim, parece que tudo conspira, né? Encontram o Pimpim, a música maravilhosa, simples, do Zé Bica, né? E profunda, que toca a alma da gente, né? A estética da música do Zé, eu acho que a grande estética dele é exatamente essa, ela ser simples e tocar profundamente a gente.
O Pimpim é esse vozeirão, o nome do Pimpim. Pimpim não parece o nome de um cara que tem a voz que ele tem. O sobrenome dele era o quê? Molina, né? Não?
Moreno.
Carlos Moreno. Carlos Moreno, exatamente. Porque tu ouve assim, ó, vai cantar o Pimpim, tu acha que sai uma voz melódica, baixinha, um tom baixo, uma coisa meio bossa nova.
É verdade.
E esse vozeirão que é a marca do Zangueras, embora eu acho que tem algumas músicas, que eu não sei nem se ele é a primeira voz, mas os outros também buscam esse tom e fica uma marca muito forte. Na comparação com os tchau-tchaleiros, eu tenho, não é por afeição gaúcha ou bairrismo, eu acho que os Zangueras, eles têm uma coisa a mais, que são ritmos mais acelerados, ritmos mais, ritmos mais alegres, vamos colocar assim, expansivos, tipo assim, vida é jogo, jogo é sorte, que eu acho uma belíssima música também, um bugio. Então, eu coloco isso aí também, né?
Exato, onde... os tchau-tchaleiros sempre foram a referência musical para os Zangueras, assim, tanto que na forma de se apresentar, na valorização da parte vocal, a disposição em palco, de alguma maneira sempre foi uma inspiração extremamente importante. Nós que estamos aqui na fronteira também, né, bebendo dessa cultura fantástica dos irmãos argentinos. E foi sempre essa inspiração. E o Pimpim, Carlos Moreno, que é realmente uma marca, solando quase todas as canções. Inclusive, nessa última, matamos a saudade da voz do Nando, Hernando Garcia Coelho, que abre a canção. Irmão Anguera, que está em Porto Alegre. Estamos com saudade de ti, Nando. Aparece na fronteira assim que der, aparece na barranca.
Olha aqui, busquei aqui.
Só que o patrão velho deixou a todo campeiro enfrentar o dia inteiro. O sol quente, o vento forte, o sol quente, o vento forte, até o dia em que a morte o leve pra junto dele. Entrar no jogo da vida, vida é jogo, jogo é sorte.
Não sei, posso estar errado, mas talvez seja o primeiro bugio que concorreu na Califórnia da canção, ou o primeiro que foi gravado no disco da Califórnia. Foi na terceira.
É verdade, é. E um ritmo nosso, né, Zé?
Isso.
A gente observa muito isso aqui na fronteira, hoje, agora mais velhos, e repassando um pouco da história, essas questões fronteiriças também tem um pouco de resistência, né? E o Anguera sempre foi, de alguma maneira, embora inspirado em artistas fantásticos, como era o caso do grupo Tchau-Tchaleiros, sentia a necessidade de cantar coisas nossas. Então, uma coisa que é bem interessante nessa resistência é isso, é que por muito tempo em São Borja, a força da arte, da cultura argentina passava por cima de São Borja, não nos contaminava e
chegava em São Luís, em Santo Ângelo, com o Tiamamé, nas missões, né? Raramente tu ouvia falar aqui na região de São Borja em pajada, não existia pajada, pajador, justamente porque era uma questão de resistência, de tentar preservar o que é nosso, como é o caso com o bugio, né? E coisa que, posteriormente, a força da cultura tão forte como a do argentino vem e passa também a fazer parte da nossa cultura. Né?
De vocês três, quem é que mora mais perto do Rio Uruguai? O Aparício Rilo Neto, o Loguércio ou o Eduardo Bica?
Praticamente na mesma distância.
Na mesma distância,
é. Agora Rio. O Aparício é o que mais vai pro Rio.
Ah, isso é muito importante, isso está muito ligado a frequentar a barranca, porque eu tenho assim como uma, também, é difícil escolher, eu não escolho mais bonita, mas é uma outra música que marca muito os Anhangueras, pelo tom melódico, pelo sentimentalismo que traz, que é o Rio da Infância, e eu tenho certeza que todos vocês tiveram o Uruguai como o Rio da Infância.
Com certeza.
Minha mãe foi lavadeira e o meu pai foi pescador. Minha mãe foi lavadeira e o meu pai foi pescador. Nosso pão de cada dia era o rio caminhador. Eu cresci ao lado deles nas barrancas do Uruguai. Eu cresci ao lado deles nas barrancas do Uruguai, vendo as águas caminhando ano vem e ano vai. Um dia fugi com elas, cansado de ser guri. Numa balsa rio afora, fui-me embora e me perdi.
Rio de Infância, com os Anhangueras, um clássico, não só dos Anhangueras... Essa é do primeiro disco, é.
Cantos de Pampa e de Rio, esse mesmo.
Que, por
essa digamos música que... tem uma característica, a música é do Rilo, viu?
Ah, é?
Sim, é a única que você sabe, assim. Foram sambas que ele fazia e cantarolava em caixinhas de som, assim, de fósforo, né?
Melodia de Aparício Silva Rilo, então, essa aí é.
É.
Lembro do Zé Bica contando o episódio dessa canção. Invariavelmente, o Rilo, aos sábados de manhã, mateava com meu pai numa oficina que eles tinham que ele sempre teve no fundo da casa, de lazer, assim, era o hobby dele. E ele conta que o Rilo trouxe essa letra para ele musicar e disse, olha, essa canção, essa letra me veio assim, mais ou menos com esse ritmo, assim, e cantarolou a canção. E o pai olhou para ele e disse, cara, a música tá pronta, tu fez a letra e a música.
aí ficou mais fácil. Também essa música também concorreu na Califórnia da Canção, né? Parece que eu só não me lembro qual a edição, porque eu me lembro de tê-la ouvido também em gravações da... Tenho quase certeza que eu vi na Califórnia. Dessa vez a memória
me... Nas primeiras Califórnia, o Anhangueras era muito presente, né?
É.
Califórnia, o Anhangueras sempre presente, né?
Sempre
presente. Falando das vozes,
Fala, Aparício.
Falando das vozes dos Anhangueras, não podemos deixar de falar daquela voz terna e muita característica nas canções como Sinhá Querência, Tropa Miúda, no segundo disco dos Anhangueras, o Sinhá Querência, né? Que era do tio Julião, Ayub, né? tinha uma voz também incomparável com aquela rouquidão, aquela coisa assim, né? Muito, muito boa, muito legal.
É, exato. Bom, na medida que um grupo com uma história tão extensa, né? Na medida que nossos solistas, cantores, intérpretes eram chamados para um outro plano, o grupo foi se reinventando, renascendo, repondo peças, e o destaque da primeira fase é realmente esse vozeirão fantástico do Carlos Moreno, do Pimpim, com o Nando, o Rilo, o Zé Bica, o Miguel Bica, figuras importantíssimas nessa primeira fase. Depois o Miguel segue a sua carreira solo. E na segunda fase, já temos o Pedro Ayub e o Julião como o solista, e aí que fica registrado no CD que o Aparício se refere.
E o Festival da Barranca? A gente até falou lá da origem, mas eu queria também, o Loguércio, dando seu testemunho, sobre aquilo que foi, que continua sendo o espírito do Festival da Barranca. E a gente até não chegou a dar aqueles toques como, por exemplo, a não participação feminina. Hoje em dia é um assunto muito em voga, a questão de preconceito, não é limitação, não é... Como é que o Festival da Barranca hoje se posiciona diante daquilo que foi uma regra inicial, ser um festival unicamente de presença masculina, em Loguércio?
A questão, assim, os Anguelas, porque existia os lazeres, né, das pessoas aqui, era um fazer acampamento, era pescar, o outro jogava bola, o outro fazia assim. E os Anguelas tinha dois acampamentos durante o ano. Um deles com todas as mulheres, suas esposas, e outro deles só com os homens. Como a Califórnia foi em 71, em dezembro de 71, e os acampamentos, um era na Semana Santa e outro em junho ou julho, nesse primeiro da Semana Santa, caiu, logo após o Festival da Califórnia, caiu a vez de ser só dos homens. Nele lá estava o Nico Fagundes, Carlos Castilhos, Pimpinho, Zé Bica, e alguns outros poucos, acho que não mais que 15, e o Bagre Fagundes, Telmo de Lima Freitas. E aí nesse caiu que era só para os homens. Até o Rilo, em 85, ele escreveu um tipo de um jornalzinho que ele levou para a Barranca, e depois cedeu outros editoriais, assim, para que a gente pudesse ter na Barranca uma história registrada, né, cronologicamente. E o Rilo disse assim, nada nasce por acaso, disse os racionalistas. Assim o Rilo começa a escrever aquele texto de 85. Falando sobre como tinha nascido o festival. Então, esse acampamento era masculino naquele período ali. Como tinha acontecido a Califórnia, tudo isso era muito, muito latente ainda, né? E era, sim, uma coisa latente, essa questão da cultura, da preservação, da importância, da memória, etc. Aí, lá pelas cansadas, alguns dizem que é ele, o Nico afirmava que sim. Carlos Castilho disse, bom, se existe a Califórnia, nós também podemos fazer um festival aqui para nós. Não se sabe quem que disse, bom, mas então vamos fazer um com músicas inéditas, feitas aqui. Então tudo foi assim, despretensiosamente.
É o acampamento que vira festival.
Exatamente. Exatamente. Mas na realidade o Zé Bica, que é o meu grande farol, assim, em relação à Barranca, tudo que eu sei e busquei saber, eu busquei com ele, o Zé Bica dizia assim, ó, a Barranca não é um festival. Fique muito claro, ele dizia isso lá em público para todas as pessoas saberem. A Barranca não é um festival. O festival é consequência de uma coisa muito maior, que é o encontro de pessoas que têm algumas coisas em comum. É consequência dessa amizade que nos traz aqui. Porque às vezes as pessoas perguntam por que a Barranca... As borboletas monarca viajam do México para a Austrália 20 mil quilômetros para completar seu ciclo. Esses amigos viajam todos os anos para o Festival da Barranca para completar seu ciclo também. E essa vontade de estar junto, de se abraçar, e esse ano com a pandemia, um dos motivos foi levantado pelo Eduardo, que a Barranca sem abraço não seria a Barranca. A gente cancelou a Barranca, obviamente, né? Por tudo que você sabe. Então, assim, ó, fruto desse encontro de amigos é que nasce o festival. Mas ele, para nós, dos Anhangueras, ele não tem essa importância que as pessoas dão, principalmente aquelas pessoas que não conhecem o festival.
Então, aí nós vamos falar jacaré. Muito... Isso, Sérgio Metz Jacaré. Depois do nosso Notícia na Hora Certa, nós vamos falar muito mais de Festival da Barranca. Vamos trazer o Cléo Kuhn depois dos comerciais também, com o tempo para a semana, porque agora está chegando aí na Gaúcha o Notícia na Hora Certa. E nós não podemos ficar longe das notícias. Daqui a pouco, estamos de volta aqui com o Galpão Crioulo e os Anhangueras neste domingo de manhã.
Das 4h30 às 5h30, um resumo das principais informações num programa que movimenta a reportagem da Gaúcha.
Estamos de olho no trânsito nessa proposta tarde. Depende de
no mercado financeiro, todo mundo cauteloso.
Às 5h30.
Vai entrar no ar com a gente agora um dos grandes nomes da música do Rio Grande do Sul.
Tá na hora do programa, eu já vesti minha farda, hoje vou me apresentar. Praça tal troca da guarda.
Que maravilha, Elton Saldanha.
Que homenagem.
Eu sou fã desse horário do programa porque é uma forma de encerrar o dia mais colorido.
E logo depois, tudo sobre a dupla Grenal.
Chamada geral, troca da guarda e hoje nos esportes. De segunda a sexta, no fim de tarde, da Gaúcha.
Para nós, do Instituto do Câncer Infantil, casa é amor, carinho e acolhida. Por isso, criamos a Casa ICI, para crianças e adolescentes em estágios avançados da doença receberem todo o carinho que eles merecem. A Casa ICI é um lugar para o amor morar. Acesse ici.ong ou ligue 333-18704 e doe o que puder. Uma campanha do Instituto do Câncer Infantil. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Tem novidade na promoção de Carona com a Gaúcha para você vibrar com a dupla Grenal aí na sua casa, seguindo todas as recomendações de saúde e, claro, ligado na nossa cobertura completa.
Toda semana o torcedor com a melhor resposta para a pergunta: qual foi o momento mais marcante vivido com o teu time e por quê? Ganha duas camisas oficiais do Grêmio ou do Inter, além de um balde de pipoca e dois copos personalizados.
Para participar, acesse bit.ly/decaronagaúcha e envie a sua resposta junto com os dados solicitados. Regulamento completo em GZH. Participe! É o nosso De Carona, mas agora de um jeito diferente.
Realização IESA, Vipal, Claro, Sicredi e Lojas Quero Quero. Promoção Rádio Gaúcha.
Eu quero desde já aqui fazer um apelo aos nossos ouvintes. Diante da pandemia, as doações de sangue para os bancos de sangue em todo o Rio Grande do Sul caíram bastante. O Hospital de Clínicas, por exemplo, precisa de doadores de forma urgente. Então é um apelo que nós fazemos aqui desde o início do programa, quem puder, faça doação de sangue. Rosane, a nossa convocação teve efeito imediato aqui, hein? Comandante-geral da Brigada Militar, Coronel Rodrigo Morp, conta avisando o seguinte, ó. Bom dia, a Brigada Militar vai apoiar com doação de sangue em todo o estado.
Puxa umas palmas pro pessoal da Brigada Militar.
Parabéns pela iniciativa aí.
Ah, escola, fico tão emocionada quando a gente recebe uma resposta dessas da sociedade e ela vem da Secretaria de Administração Penitenciária. Todos os agentes da SUSEP farão doação de sangue.
Palmas aí para essa atitude.
Gaúcha, ao seu lado, a fonte da informação. Gaúcha, a fonte da informação.
Não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Anvisa decide neste domingo o uso emergencial da Coronavac e da vacina de Oxford no Brasil. O governo do Rio Grande do Sul recebeu 3 pedidos de reconsideração de bandeira vermelha. Nas loterias, a aposta de Lagoa Vermelha acerta todos os números do Dia da Sorte e leva R$ 947 mil. Céu parcialmente nublado em Porto Alegre. Agora faz 23 graus. A previsão para este domingo é de tempo instável em todas as regiões. Na metade norte do estado, há risco de tempestade, com grande volume de chuva e possibilidade de granizo. As temperaturas devem permanecer abaixo dos 30 graus no estado. A máxima na capital deve ser de 28 graus. Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Um guincho retirou há pouco o carro que colidiu contra um poste no bairro Ipanema, na zona sul da capital. O acidente aconteceu na Avenida Tramandaí. Nas demais vias de Porto Alegre, o trânsito flui normalmente. O governo da Bahia submeteu ao Supremo Tribunal Federal um pedido de liminar para importação e registro emergencial da vacina russa Sputnik V. A Anvisa recusou os documentos do pedido de uso emergencial do imunizante, alegando que a solicitação do Laboratório União Química não apresentou os requisitos mínimos para a submissão da agência. Um dos motivos citados foi a falta de autorização para a condução dos ensaios clínicos da fase 3 no país. O Fundo Russo de Investimento Direto informou que vai enviar em breve para a Anvisa dados adicionais sobre a vacina para buscar a aprovação do uso emergencial. A Justiça Federal de São Paulo negou o pedido da Defensoria Pública da União para suspender a realização do Enem. Decisão divulgada ontem de noite destacou que as informações levadas ao órgão são insuficientes. O primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio é hoje. Os portões abrem às 11h30 e fecham à 1h. Lembrando que os estudantes precisam levar caneta preta, documento com foto e estar usando máscara. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Jéssica Weber.
FM, AM, aplicativo, site, streaming, transmissão em vídeo, Sky, Net, Claro TV, Rede Gaúcha SAT. Gaúcha, em todas as plataformas, a fonte da informação.
O 2020 foi cansativo? Então que tal presentear o seu ano novo? A Life Sleep Comfort tem ofertas que vão transformar 2021. Conjunto Box Casal Erval, 1.190 ou 12 vezes de 119. Aproveite essa e outras promoções com a garantia da pronta entrega Life Sleep Comfort. A maior rede multimarcas de colchões do estado, em Pelotas e Rio Grande. Ou em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7.624.
Agora ficou ainda mais fácil ter a Zero Hora na palma da sua mão. Baixe o app de GZH e tenha acesso à réplica do seu jornal. Uma nova experiência com os conteúdos que já fazem parte do seu impresso. Informação, esporte, análise, opinião e mais. Você pode escutar a Rádio Gaúcha ao vivo enquanto navega. Baixe agora mesmo na sua loja de aplicativos. GZH, o meu lugar em qualquer lugar.
Ô, motora, é melhor o senhor quebrar aqui à esquerda.
Ué, por quê, amigo?
Rolou um acidente na ponte, tá tudo engarrafado.
Ué, como é que você sabe?
Ouvi aqui no rádio FM do meu celular.
Rádio no celular? Da hora, hein, mano?
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Olá, amigo ouvinte do Sala de Redação. Agora você também pode nos acompanhar em formato podcast. É isso mesmo. Ao final de cada programa, ele ficará disponível para você ouvir quando, onde e na hora que quiser. Então já sabe, perdeu alguma edição do Sala ou quer ouvir de novo? Vai lá em GZH ou nas plataformas de áudio. É debate, é informação, é esporte. É o Sala de Redação. Agora também em podcast.
Força Aérea Colorada, levantou, subiu,
Praxedes!
Hoje, o Inter pode encostar na liderança do Brasileirão.
Só com uma entrega como essa que haverá resultado.
Para isso, o Colorado precisa mais uma vez fazer o dever de casa e buscar a sexta vitória no campeonato.
E o aquecimento já começa de tarde, acompanhando o líder São Paulo contra o Atlético Paranaense, antes da cobertura completa para a noite de Inter e Fortaleza no Beira-Rio. Depois, para fechar o domingo, todas as repercussões da rodada seguem até a meia-noite.
Parceria, Lojas Quero Quero, Grupo IESA, Claro, Sicredi, Rações Supra, Steel e Cachaça Sete Campos de Piracicaba. Beba com moderação.
José Alberto Andrade.
Cachoeira, rolando, rolando, a rolar, as águas que vinham mansas, como febre sem esporte.
Rolando como as águas de rio, está de volta o Galpão Crioulo neste domingo. Falando sobre os Anhangueras, o Galpão Crioulo, que é de Life Sleep Comfort, a maior rede multimarcas de colchões do estado. E que agora, em meio à história dos Anhangueras que nós estamos contando, eu quero contar neste minuto Life Sleep Comfort uma história muito bonita também, uma história de empreendimento e de tecnologia a serviço do conforto da gente. Conheça agora a história dos colchões Simmons, uma vida para você viver seus melhores sonhos. O primeiro projeto da Simmons nasceu em 1870, quando um empreendedor norte-americano que fabricava caixas para queijos decidiu ampliar os seus negócios produzindo colchões. Os anos se passaram e a revolução em tecnologia para aprimorar os produtos vem avançando cada vez mais. Hoje, a Simmons continua inovando e liderando o mercado em revestimentos naturais e espumas modernas e de alta densidade. Mas o melhor de tudo isso é que nós, gaúchos, dispomos de toda essa tecnologia muito perto da gente, através da Life Sleep Comfort, uma empresa com suas raízes na zona sul do estado e que inaugurou há pouco uma loja aqui em Porto Alegre, na Avenida Ipiranga, 7624. É a maior rede multimarcas de colchões do estado. A Life Sleep Comfort disponibiliza os colchões Simmons para todos os pagos do nosso Rio Grande, inclusive lá para São Borja, onde fica a sede dos Anhangueras e onde estão conosco hoje o Eduardo Bica, está o Aparício Rilo Neto e o Tonho Loguércio, que estão nos contando muito da história dos Anhangueras, que agora cantam as suas águas de rio, e também a história do Festival da Barranca, o evento que acompanha a vida e a eternidade desse grupo lá de São Borja. E quando a gente fala em Festival da Barranca, eu tenho trazido desde o início o grande homenageado do programa de hoje, que é o Farelo Lima. Quem foi e quem é ainda, porque a figura é um anguera. Quem foi Farelo Lima, Tony Loguércio?
Bom, eu conheço Farelo há 37 anos. E o Farelo foi, durante esse período todo, sempre protagonista, aonde ele estivesse, da sua maneira, simples, né? Uma filosofia de vida impressionante, a capacidade dele, o coeficiente emocional dele, eu sempre digo, o coeficiente emocional ao lado do QI dele, o coeficiente de inteligência dele, essas duas coisas andando junto assim era impressionante, porque ele tinha resposta para tudo, ele sabia conversar sobre qualquer assunto, ele era extremamente alegre e brincalhão, ele era uma pessoa que protagonizava sempre e à volta dele tu nunca via uma ou duas pessoas, eram 10, eram 15, 20 rindo, permanentemente dando risada sobre alguma história que ele tinha para contar.
Ele tinha participação musical também no grupo, nos Anhangueras, ou
não,
ele era
no grupo,
um
não,
legítimo
mas
guardião da Barranca?
Viu? Ah, tá, desculpa, não, achei que era da Barranca, participação ele teve, na última até ganhou.
Ah, é? Então aqui...
Mas ele tem, Ele tem um festival de música para carnaval aqui, ó. Que tem um festival de, criado em 68. O Farelo participou e ganhou várias vezes esse festival de música para carnaval.
Então, para recordar e sintetizando o que era a figura do Farelo, ele vai cantar aqui no Galpão Crioulo, do Festival da Barranca de 2013. Tá aqui Farelo Lima cantando, participando.
Espetacular.
O fantasma é como das fichas, e a dose já está no fim. As tesouras e o suor na mão dos homens, ouço os dentes da miséria ao ranger de frio e fome. Ouço os dentes da miséria ao ranger de frio e fome. Capatão me conta as fichas, que talvez está no fim. Os belos vão pra fazenda, nem garras ficam.
Vida de tos amor. Ele é
vida espetacular. Vida de tosador. Na beira do rio, quem quiser vai lá. Festival da Barranca.
O Aparecinho pode.
Pode falar.
José, o Aparecinho pode até contar isso aí, ó. Eles tocavam muito essa letra aí, essa letra é do Rilo. E essa música ele fez e botou a letra na música do Rilo. E deu a letra pro Aparecinho. O Aparecinho pode até contar essa história aí.
Então me conta aí, Aparecinho.
O nome dessa música, na verdade, é Tema de Esquila. É uma canção que o Rilo fez, uma letra, né? Uma letra, na verdade, deu pro Farelo e o Farelo musicou. E era aquilo que ele gostava muito de cantar e tocar. E periodicamente eu convivi com o Farelo muito, né? Desde muito pequenininho. E tinha uma sensibilidade da minha relação com ele muito, muito boa, assim. A gente se conhecia no olhar, no falar. Ele sempre me trouxe para baixo das asas dele, me tratou e me criou como filho, como neto, como amigo.
É uma grande figura.
Sobre me ralhar na hora de ralhar, sobre chorar comigo abraçada na hora que nós cantávamos muitas zangueras por largas noites lá na casa dele, na beira do rio. E Tema de Esquila era uma canção que trazia para ele um conforto, na memória dos amigos, e deixava ele muito feliz. Por isso que ele cantava essa música, como deu para ver agora aí, com ganas de cantar.
Sob todos os aspectos, é uma grande figura. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente.
Ele era gigante.
Mas claro que de nome, no meio, quando se falava em Festival da Barranca e a comoção causada, hoje a gente tem, por sorte, grupos de WhatsApp que tem pessoas desconhecidas da nossa cultura, da nossa lida, do nosso gauchismo, e foi uma comoção generalizada da figura do Farelo Lima agora, quando da sua ida para encontrar outros angueras numa outra dimensão. Então está feita a nossa homenagem, daqui a pouco nós vamos voltar a falar para encerrar, para fechar nossa armada da semana com o Aparício Neto, com o Eduardo Bica e também com o Tonho Logueiros, porque agora nós temos que saber, fiquem atentos, saber do tempo no Rio Grande para esse domingo e para a semana que vem aí, Cleocum.
Bom dia, Zé Alberto Andrade. Bom dia aos amigos e ouvintes do Galpão Crioulo. A previsão indica um domingo onde tem tempo instável no estado. Um domingo onde a gente tem muita nebulosidade, tem muita umidade, tem chuva espalhada por todas as áreas. Chama a atenção alguns detalhes. A parte leste do estado, incluindo capital, serra, até mesmo o grande parte do centro do estado, a gente tem o quê? Uma quantidade muito grande de aquecimento e uma umidade que avança, como aconteceu no sábado aqui na região. E traz, então, pancadas de chuva e, justamente por causa do aquecimento, junto com a umidade, pancadas de chuva um pouco mais fortes às vezes. Já no oeste, a gente tem ali para o lado de Uruguaiana, até perto de Santa Maria, mas sobe o rio Uruguai ali na direção de São Luís Gonzaga, Santa Rosa, indo em direção a Frederico Westphalen. O que tem nessa região? Uma quantidade muito grande de umidade e um pouco de calor. Então isso faz com que a gente tenha, pelo excesso de umidade, a formação de nuvens cumulonimbus. Então a gente tem formação de nuvens cumulonimbus no oeste por causa da forma de excesso de umidade e no leste por causa do excesso de temperatura. Por causa disso que o estado como um todo tem chance de ter algum temporal, especialmente durante o período da tarde, com chuvas volumosas. O problema todo é que esse temporal que traz as chuvas volumosas pode trazer também uma situação de ventanias. Então a gente já teve uma certa turbulência no sábado, um pouco complicada, e repete neste domingo, mais uma vez, uma situação favorável à chuva forte com temporal. Olha, segunda, terça e quarta, pouca chuva, muito no norte, no leste do estado, mas é aquela coisa, muita nuvem para pouca chuva. A partir de quinta até o final de semana que vem, as chuvas devem aumentar outra vez aqui no estado. Situação boa para a agricultura. Abraço, com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
É o boi Tatá sendo trazido pelos Anguéras para nós aqui nesse Galpão Crioulo. Obrigado, Cléo Kuhn, pela previsão do tempo. Quero saber do Eduardo Bica, também do Aparício Neto, Aparício Silva Rilo Neto e do Tony Loguércio. Os Anguéras hoje, como é que o grupo ainda tem grupo vocal, ainda tem o grupo artístico? Qual é a atividade dos Anguéras hoje?
Nós temos um grupo social formado por aproximadamente 15 casais que mantém a nossa sede aqui no final da rua João Palmeiro, no bairro Maria do Carmo, onde nos encontramos todos os sábados para uma janta, uma confraternização entre amigos, eventualmente nos encontrávamos, né, até a pandemia nos também interromper todas as nossas atividades do grupo, então estamos distantes já por todo esse período, onde estamos sempre envolvidos com alguma coisa de arte, de cultura, ou através de tertúlias entre nós mesmos, ou através de amigos convidados, ou através de eventos que se promovem com tantos artistas amigos que nós temos em cada canto do Rio Grande. O grupo social permanece, o grupo artístico também estava em atividade esporadicamente com algumas apresentações que foram também interrompidas em função da pandemia.
Festival da Barranca esse ano, Eduardo Bica, ele já está confirmado que não vai sair porque não tem vacina até a Semana Santa?
Não, nos reunimos ainda para debater esse tema, estamos ainda aguardando se clarear um pouco mais essa situação das vacinas, né? Mas acredito que em breve o nosso presidente, que é o Thiago Santos, deve nos convocar para que a gente possa retomar o debate e pensar de que maneira a gente pode ou não dar sequência no nosso Festival da Barranca.
Pois é, que eu fico naquela, né, de que sem abraço não pode ter festival. E tudo que ainda não pode, é o abraço. O festival até está estão acontecendo pelo estado. É, alguns festivais, aconteceram vários ainda no final do ano passado, mas aí de uma maneira totalmente distanciada. Isso aí, né, Aparício Neto, não é o espírito da Barranca.
Com certeza não. Um dos primórdios do nosso festival é o abraço, né? É aquela figura especialíssima que para mim foi muito importante, um pilar, de sustentação de pessoa, de índole, que foi o tio Zé Bica. Uma das suas características mais fortes era o abraço, né? Sentado lá na frente do seu motorhome, lá no acampamento, lá no fundo, lá, o primeiro ato de qualquer barranqueiro, fosse de onde fosse, que hora chegasse, o primeiro ato dele era largar tudo, parar o carro, caminhar até lá, dar um abraço e um beijo no tio Zé. Dali por diante iniciava-se para esse barranqueiro uma barranca, né? Antes disso, não. Então esse é um fator que nos faltou e nos está faltando, né? Abraçar nossos amigos barranqueiros todos aí, né?
É uma grande confraria o Festival da Barranca. Tom e Loguércio, mas tem nessa confraria também muitas vezes convidados até de outros lugares, de outros estados, eu até acho que de fora do Brasil. Bom, a Argentina é ali do outro lado do Rio, mas pessoas que se fascinaram com o ambiente do Festival da Barranca, e por isso muita curiosidade de que um dia o festival fosse mais aberto. Isso aconteceu nos 300 anos de São Borja, né?
É, exatamente, é. Foi a única vez que o festival se deslocou de lá, né, para vir para a praça pública aqui, né. Essa mística do festival, o Jacaré, ele fez um texto muito maravilhoso, é um dos textos que eu leio e releio muitas vezes.
Sérgio aqui, né? Metz Jacaré.
Sérgio Metz Jacaré, ele era uma figura espetacular, né, gente. E ele tinha algumas sínteses, assim, como a questão do próprio a Barranca é um comício de espírito, né. Ele dizia que, para as pessoas próximas da gente que perguntasse o que era o festival, ele diria que o festival é uma pescaria e uma reunião de amigos. E para pessoas distantes do nosso convívio, a melhor coisa era o silêncio. Porque o Sócrates diz que o indivíduo é a essência da verdade humana. E na realidade, a Barranca somos todos nós, os barranqueiros juntos. E o Metz tinha uma imagem em relação à questão de todos os barranqueiros juntos, que a partir do momento que todos estivessem lá, a grande chama-mãe da Barranca estava completa e, portanto, vibrante, acesa e fluindo. E se um barranqueiro não fosse, existiria ali um buraco pretinho naquela chama lá. Então, a necessidade de todos estarmos lá presentes para que a grande chama-mãe esteja completa. Então, são coisas assim, de síntese, assim, que tu não tens como explicar. O Thiago Ferraz, a primeira vez que ele chegou na Barranca, ele se emocionou tanto que ele disse assim: me diz uma coisa, onde é que eu andava, Loguércio? Mas por que eu demorei tanto tempo para chegar aqui?
O homem que era do estado das coisas e que é o homem do rock de galpão. Que tem, que querido, aliás, o rock amigo de galpão, e o rock de galpão ele tem, vocês que são missioneiros, aquele DVD, tá? O DVD tá nas redes, tá no YouTube, tá?
Sim.
O DVD deles, Nas Missões, é uma obra-prima. É como acabamento, como música, claro, como música, mas como cenografia, como fidelidade, como projeto. Eu tenho muito assim, como o ideal da miscigenação de ritmos musicais, assim, do entrevero, para usar o termo mais nosso, né, da música gaúcha, com uma tendência que não é gaúcha, mas a música ela é universal, e o rock de galpão Nas Missões, para mim, é uma das grandes sínteses que eu vejo. Então, eu tenho certeza que o Thiago bebeu muito das águas do Uruguai.
Ele gravou, ele veio gravar aqui em São Borja também, viu, Zé?
Ah, é?
Ele veio gravar na Barranca, nos pediu, ele chegou com 19 pessoas, eu preciso levar a gente, eu preciso gravar aí. Aí ele gravou depoimentos, ele fez um... Fez horrores, depois foi para Santo Ângelo lá, né? Acabou isso colocando o rilo lá na igreja de Santo Ângelo lá, na... Ficou muito lindo, lindo.
Pois em tempos de que nada mais é secreto, com telefones celulares, redes sociais, WhatsApp, vídeo e tudo mais, o Festival da Barranca, como festival fechado, as imagens vazam. Tanto é que eu busquei uma do Farelo em 2013 e que tá para o mundo ver. Então, mas isso acaba sendo bom, essa coisa do muito fechado também não é tão hermético.
Eu vou te dar um relato rapidinho aqui, ó. Eu nunca tinha visto a formação do Anguera original cantar, que seria o Pimpim, o Nando, né, o Zé Bico. E numa dessas barrancas, e lá era proibido naquela época filmar, o Rilo me disse assim: tu é o diretor de palco hoje. E eu, quando vi o Pimpim, que eu tinha passado o ano inteiro pedindo pro Pimpim ir, o Nando ir na barranca. E eles foram. E aí o Rio disse assim: tá o diretor de palco. E eu vi ali o Julião não tava, eu digo: bah, cara, eu quero ver o Anguelas cantar, o primeira formação, né? E aí falei pro João de Almeida Neto, o João de Almeida Neto aceitou o desafio. Foram lá no Lobisomem do Zé, uma Kombi com dois andares que ele tinha, ensaiaram, ficaram umas meia hora, 40 minutos, relembrando coisas. Deram uma passada só na música. E o Pimpim disse assim: depois de 13 anos cantando, parece que a gente terminou ontem o último ensaio, e um cara que estava sentado ali disse: 13 anos vocês não cantavam junto? Era aquela afinação perfeita. Eles foram para o palco, o João de Almeida chamou um grupo novo que estava começando. O João de Almeida deu um relato dizendo que ele não copiava Nelson Gonçalves, mas ele fresteava em Uruguaiana um fulano chamado Carlos Moreno Pimpim. E chama os Anguelas, o Anguera vai para o palco e canta. Faz um show assim, ó, tô todo arrepiado aqui, ó. Estava o Milton Souza sentado ao lado, e quando eles foram sair, tava o Zé Bica, o Miguel Bica, o Pimpim, o Nando. Quando eles foram sair do palco, disse assim o Souza: não, o negócio é o seguinte, vocês façam uma bandinha, sem bandinha vocês não saem daqui. Passou-se o tempo, nós encontramos, graças a Deus, o Júlio Jackson, dentista, Santa Maria, ele não foi atrás do que era dito na época, que não firmar, ele firmou, e nós temos essa gravação espetacular, maravilhosa, emocionante.
Histórica.
Então,
coisa
histórica.
Séria.
Então, isso assim, aí, ó, tá deixa.
Isso aí tá em YouTube ou vocês não disponibilizaram? Não,
a gente tem muita coisa gravada, viu, Zé? Então, eu tenho muita coisa gravada aí do pessoal dos antigos lá, do
Nico
Fagundes, né, muita coisa gravada.
Quem sabe esse acervo aí, vamos esperar, e eu sei que está em boas mãos e vai ser disponibilizado para o grande público. Quero agradecer você, já arrematou aqui, chegamos na nossa barranca. Quero saudar dois barranqueiros em especial, meus colegas. Um deles, durante anos morando no Rio de Janeiro, Mariano Batista, que...
Marianinho.
Querido Marianinho, também outro que comigo trabalhou muitas vezes e que é barranqueiro da cepa, o grande fotógrafo Emílio Pedroso, que também disponibilizou coisas. Então, nesses dois colegas eu adquiri o espírito da barranca sem ter ido ao festival. E agradecer muito a Aparício Silva Rilo Neto, agradecer Tonho Loguércio e agradecer Eduardo Bica. Vocês engrandecem a nossa cultura através dos Anguelas, dando sequência a um trabalho começado lá nos anos 50 para 60, através de figuras como o Bica, como o Rilo Vô. E eu agradeço essa participação nesse Galpão Crioulo, desejando um bom domingo para vocês.
Obrigado, vamos, então, Zé.
Grande Rilo, um abraço, Bica.
Um grande abraço.
Loguércio, a bênção.
Um beijo, meu querido, um abraço.
E Cozangueras, vem aí o Domingo Sport Show, e nós vamos deixando o Galpão Crioulo desejando uma grande semana a todos.
Fui ver o sol mais perto, fui no sete ventos, fui, não me encontrei. Andei, fui ver o sol mais perto, fui no sete ventos, fui, não me encontrei.
Galpão Crioulo.
Eu sei que não vou morrer.
Nossa tradição na manhã da Gaúcha. Parceria Life Sleep Comfort.